Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Este é o podcast Patriotas, do site gosjardas.com.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 68. Fala, Sidney.
Fala, Felipe. Agora tudo dentro da tranquilidade com os Patriots, né, cara?
Não, e tranquilidade a gente que tá um perrengue pra gravar, que vocês não têm noção. A gente tá tendo problema de áudio, vocês perceberam aí nos dois últimos programas. E hoje, de novo, a gente tá tentando, faz meia hora que a gente tá tentando gravar e estamos tendo problema de áudio. Vamos tentar resolver isso, gente. É que tá difícil, né, Sidney? A gente não manja nada dessa história, então a gente tá sofrendo pra fazer esse negócio funcionar direito. Né?
É, eu não manjo nada. Você ainda manja alguma coisa e tá sofrendo, então o negócio aqui tá complicado.
Pois é, vamos parar de reclamar e vamos pro nosso podcast. A gente tem hoje pra falar de Patriots e Browns. Finalmente a gente voltou a ganhar. Depois daquele jogo horrível contra os Bills, a gente teve a volta de Brady. Podemos dizer que teve a volta de Gronk, porque foi um outro Gronkowski em campo. Brady aí estreando com os seus dois tight ends, fazendo estragos já, a gente vai falar tudo isso no programa, mas antes a gente vai falar de Survivor e de Fantasy do Patriotas. No Survivor Patriotas, Sidney, a gente tem ainda 40 jogadores que não erraram, ou seja, acertaram todos os times vencedores até agora, 54 já tem um erro, não podem errar mais, e 165 já estão fora da competição, erraram duas vezes e já era, só ano que vem. Bom, eu tenho que avisar que eu ainda estou nos 40 que não errou. E o Arthur, que é o outro aqui da nossa equipe que participa, já errou uma vez e logo logo o Arthur tá vazando. Arthur que está jogando no Fantasy, ele é o nosso representante do Fantasy, né, Sidney? Passa pra gente aí como é que tá a pontuação, as pontuações, né, das nossas três ligas.
Exatamente, após 5 semanas a pontuação das três ligas é o seguinte. Na Liga Red, o time Patriotas, que é o time do Arthur, né, salvo engano, tá com 549,88 pontos. Na Liga Blue, temos um time com o nome mais interessante que eu achei aqui de todos, Cabritos de Piripiri, 483,46 pontos. E na Liga White, na liderança, um nome legal também, o Ragatanga Insano, deve ser a galera fã do Rômulo Mendonça aí, 489,98 pontos.
Pois é, espero que o Arthur vença pelo menos uma da Liga, ele que tá jogando as três, e se ele não vencer pelo menos uma, ele vai tomar uma porrada nossa aqui, porque ele tá representando o Patriota. Bom, eu adoro esses nomes malucos da galera. Se você tá jogando em alguma outra liga que não seja a nossa e tem um nome interessante, manda aí pra gente ler, que acho o povo muito criativo com esses nomes aí. Cabritos de Piripiri. Rapaz, você tem que ter tomado muita cerveja pra você pensar no nome. I'm an Irishman. Leathered, weathered Irish skin, beard orange as the sunset of the flag. In the night sky we fight and pride for the life we fight to live. History I write with it, spit it with. Bom, vamos nessa, Sidney. Falar de ataque. Ataque que foi outra coisa, né, Sidney? Não tem nem o que falar quando o Brady tá jogando, principalmente o jeito que ele tá agora, querendo matar todo mundo que tá na frente dele, né, cara? Não dá pra. Não tem como, né? É outra pegada com o Brady ali. Só de. Cara, só pra você aqui, só de ouvir aquele gritinho dele antes de 58, Sir Mike! Já dá um alívio, cara. Você fala, ah, meu Deus, é Brady. Tá.
cara, eu acho assim, se a gente tivesse. Se o Brady tivesse voltado substituindo o Jimmy Garoppolo, a gente já sentiria uma diferença, mesmo com o Garoppolo tendo jogado tão bem. E o choque que a gente teve foi ainda maior, né? Porque a gente tem o Brady entrando no lugar do Brissett, que nas últimas rodadas, apesar de ter se esforçado muito, não chega nem perto do nível dos outros dois. Então é um alívio realmente, a gente finalmente vê o ataque aéreo conseguindo avançar, conseguindo pontuar, nossos recebedores aparecendo, os tirantes aparecendo, então todo mundo ganhou com isso.
Não, e assim, ele voltou, como a gente falou, ele tá on fire, tá querendo mostrar pra todo mundo que ele realmente é um dos melhores da história. Passou para mais de 400 jardas, acho que são 8 jogos só na carreira até agora para mais de 400 jardas e esse foi um deles. 3 touchdowns, e o mais importante aí, né, Sidney, nos números, aí, se a gente for olhar nos números do Brady, Acho que o que mais faz diferença é a média do release dele, que ficou em 1.97. Que a gente já falou aqui em outros programas, acho que a gente já fez até texto no site. Quando o Brady lança para menos de 2 segundos, ele é quase que mortal, né, cara?
É inacreditável, né, cara? Você vê, por mais que seja o Browns do outro lado, uma defesa que não é das melhores da NFL, você conseguir se livrar da bola e completar passes, soltando a bola com menos de 2 segundos, não tem defesa que dê jeito, porque não dá tempo do pass rush chegar no quarterback, então isso, ele ajuda muito a nossa linha ofensiva, a secundária também, e no máximo o corner vai estar ali perto dos recebedores, um safety também não tem tempo de chegar no cara em 2 segundos, então é quase que impossível você marcar quando a bola sai nessa velocidade, né? Para isso você tem que ter também jogadores rápidos e inteligentes que consigam estar nessa sintonia com ele, de saber a rota, porque não adianta você esperar uma rota se desenvolver em 2 segundos, em menos de 2 segundos não tem como, né? No release, lá na largada, eles já vão para a posição correta e mostra entrosamento e a qualidade absurda do Brady.
E eu vou falar que, como você disse, em 2 segundos não dá tempo de fazer a rota, não dá tempo de fazer basicamente nada, e também nem dá tempo dele saber ali na hora quem tá livre. Então mostra muito da inteligência do Brady de antes da jogada saber para quem ele já vai lançar, né?
É aquela história que a gente sempre fala. Alvo dele, né?
É aquela história que a gente sempre fala, que ele é muito bom lendo os matchups, quem que tá na marcação de quem. Ele já tem que saber, ele fala, bom, é o Bennett que tá com esse cara, que provavelmente não vai conseguir marcar ele, então em 2 segundos ele pega a bola e vai no Bennett. Não dá tempo dele olhar o jogo e falar, ah, o Bennett tá livre, então eu vou lançar pro Bennett. É uma dinâmica totalmente diferente do jogo, né? E uma outra coisa também que é diferença, dá uma diferença absurda, é na precisão do passe. E também teve algumas jogadas, acho que teve 2 vezes que o Brady tava quase que no chão já, o cara grudado na perna dele, e ele solta um passe com o corpo todo torto que cai na mão do receiver, que o Brissier, por exemplo, com os dois pés no chão normal, não faz, né, cara? Faz uma diferença absurda também, né?
E essa precisão que você falou, o Brady, ele consegue colocar umas bolas em umas janelas, assim, minúsculas, né? Aquele primeiro touchdown do Bennett, segundo, perdão, o primeiro foi aquele que ele ficou bem livre, né? Que entrou caminhando na zona. O segundo touchdown do Martellus Bennett, se a bola fosse 1 centímetro para a esquerda, batia na mão do marcador. Então, assim, absurda a precisão dele. Numa janela muito pequena, o passe tem que sair muito forte. E é engraçado que tem gente que fala que o Brady não tem esse braço todo, né? E a galera acha que braço forte de quarterback é só para aquele passe que a bola viaja 40 jardas. Esse passe nessas janelas minúsculas, que a bola tem que chegar ali imediatamente, mostra uma força de braço muito grande, realmente, e precisão.
Como eu falei no começo, Sidney, a coisa que mais me impressionou foi a volta do Gronk, que parece que mudaram uma chavinha e falaram, tá bom, Gronk, vai lá jogar. Ele tava todo enroscado nos últimos jogos, não conseguia participar direito das jogadas, e aí pega e volta um Gronk totalmente diferente. Parece que falaram, desliga o Gronk aí até o Brady voltar. A hora que ele voltar, a gente deixa ele carregando, sabe, celular. A hora que o Brady voltar, a gente solta a besta, porque é outro Gronkowski em campo, cara. E que diferença faz o Gronkowski em campo, Sidney? É nessas horas, quando a gente fica 3-4 jogos sem ver ele, quando ele volta que a gente lembra, né?
Exato, você quer ver um exemplo claro da diferença que ele faz em campo? Observe essa mesma jogada que eu acabei de falar, do segundo touchdown de Bennett. O Bennett, ele tá no início da endzone, assim, ele não entrou muito, e o Gronk tá mais no fundo da endzone. Tem 2 caras grudados no Gronk nessa jogada e o Bennett no mano a mano. E é isso que o Gronk faz, ele puxa atenção. Você sabe que o coordenador defensivo sabe que se ele deixar um cara só, o Gronk vai receber a bola. Se o cara for mais rápido que ele, o passe vai ser alto e o Gronk pega. Se o cara for mais lento, o Gronk vai correr e vai receber. Então, ele puxa 2 e alguém sobra com 1. Você sempre fala aquela expressão do cobertor curto. E eu acho que quem vai se beneficiar muito disso esse ano é o Martellus Bennett. Já mostrou nessa partida, 3 touchdowns recebidos. E é isso que a gente queria ver, essa dupla de tarendes. Assim, é um puxando a marcação, desviando a atenção do outro. E os dois foram bem, né? Se o Bennett teve 3 touchdowns, o Gronk teve mais de 100 jardas. Então, absurda a qualidade desses dois e os problemas que eles causam para a defesa.
Pois é, nessa questão da marcação do Gronk, por várias vezes ficavam 2 nele, aí não adianta, alguém vai ficar livre. Teve uma jogada que ele alinhou como receiver, acho que era uma primeira para gol, se eu não me engano. Ele alinhou para receiver e ficaram 2 jogadores dele, mas não foi assim. Normalmente, quando a marcação é dupla, é aquela coisa meio de fingindo que não vai ser, depois que sai a jogada, a hora que o cara tá fazendo a rota, que vem um cara e cobre e tal. Nessa não, foram 2 jogadores na frente dele, e os dois não estavam em cover, os dois estavam em homem a homem, cara. Eu vou tentar pegar essa imagem depois pra pôr no Twitter. Mas ele sai os dois em homem a homem com ele e ele vai pro fundo. Se sou eu, acho que ele deve ter dado risada, né, cara? Porque é o efeito que ele faz em campo, cara.
Tem uma foto interessante de um jogo entre Patriots e Broncos no Gillette Stadium. Eu não vou lembrar agora se foi 2014 ou 2015. Eu acredito que foi 2014. E tá o Gronk, né? A foto assim, de frente pro Gronk. E tem um cornerback, um linebacker e atrás um safety. Os três olhando pra ele. Três caras de olho nele. Por mais que não estão os três em homem a homem, tem três caras ali desviando a atenção pra ele. Então é um absurdo os mismatches, né? Como chamam, que ele causa.
É, e bom, você falou do cobertor curto, não adianta, você já me ativou aí, eu vou ter que falar isso, que é minha o jogo ruim de todo ano, né? É o meu cobertor curto, não pode lembrar que eu vou querer falar. Não, mas na verdade, assim, uma coisa que eu prestei, que eu vi muito nesse jogo e eu queria falar aqui, são duas duplas muito boas esse ano, que é Gronk e Bennett e Hogan e Edelman. E os dois são muito parecidos, as duas duplas, no caso, os quatro, são muito parecidos, né? A gente vê o Gronk, ele consegue marcar, bloquear para o passe, bloquear para a corrida. Quando ele faz a rota, depois que ele pega a bola, é muito difícil derrubar ele. E a gente está vendo um Bennett ser igualzinho. No lado dos receivers, o Edelman consegue fazer screen pass, consegue fazer end around, aquele que ele corre por trás. Ele está bloqueando muito bem, ele faz rota muito bem, ele é muito rápido. E o Hogan se mostrou quase que um Edelman esse jogo também. Então, quando você tem esses quatro jogadores em campo, cara, é aquilo que a gente falava lá no começo desse ano, né? Tá muito difícil dos caras saberem quem marcar, a verdade é essa. É bem o que você falou, tipo, pode ser que Gronk e Edelman não tenha tantos touchdowns esse ano, porque vai sobrar pra Hogan e pra Bennett. Até uma hora que eles tiverem que marcar o Hogan e o Bennett e sobrar o Gronk e o Edelman, né?
Se esses quatro se mantiverem saudáveis essa temporada, esse vai ser um dos melhores ataques da NFL, já é, né, na minha opinião. Porque, como você disse, eles fazem tudo, não é aquele cara que só sabe fazer uma coisa. Um exemplo que eu gosto de citar, lembra do Mike Wallace, que era o wide receiver dos Steelers, foi pra Miami e depois pra Minnesota. O Mike Wallace era um cara extremamente rápido, mas ele não sabia fazer outra coisa a não ser correr pra frente em direção à endzone. Ele não tinha muita variação de rotas, era correr em direção à endzone e só isso. E o Edelman não, e o Hogan tá se mostrando também versátil como o Edelman, eles fazem de tudo, como você falou aí. E um traço muito bom desses wide receivers, e isso é uma coisa que o Bill Belichick tá procurando já faz algum tempo, são caras que não têm medo de bloquear pro jogo terrestre.
Caramba.
Observem o Edelman e o Hogan, eles vão para cima dos corners, seguram, bloqueiam muito bem. O Brandon LaFell já era assim também, que veio há 2 anos, então era um cara muito voluntarioso no bloqueio. Eles não têm medo, vão para cima e se garantem realmente nos bloqueios. Isso ajuda muito pro jogo terrestre e, cara, fazem de tudo, né?
Não, e esse ano, cara, tá muito, muito, muito bom. Todos os receivers, a gente já viu... Inclusive, de dentro de campo, a gente já viu jogada que o Mitchell também sempre tá lá no fundo pegando o corner dele e bloqueando. O Edelman, ele tá acima aí de todo mundo, porque o Edelman, eu tô até pensando em fazer um de dentro do campo pra mostrar isso do Edelman, porque ele tá quase virando um OL, cara, porque as jogadas de corrida, a OL tá funcionando muito bem, os Tyrants estão conseguindo bloquear, mas toda jogada importante de corrida, você vai ver, o Edelman fez um bloqueio diferencial pra corrida, cara. Todos.
E ele tem uns que ele chama aquele impact block, né? Aquele bloqueio que o cara vem, se joga e destrói o defensor. É muito comum ver o Edelman fazendo isso. O defensor vem correndo em direção ao running back, o outro recebedor, de repente o Edelman aparece na frente dele e derruba o cara, atropela. Ele é muito, muito voluntarioso nesse sentido.
Eu fiquei pensando aí se não teria um dedo do Skarnek nessa história. De repente trabalhar com eles e tal. No training camp eu não vi nada disso, de trocarem ali dos receivers, trabalharem com ele, por exemplo. Mas nos treinos que rolam aí, tem tanto treino que ninguém sabe o que tá acontecendo, eu não duvido nada, viu, cara? Como você disse, já é uma coisa que o Belichick gostava antes, mas esse ano tá muito, muito visível o que eles estão fazendo, esses bloqueios. Então eu não duvido nada não que o Skarnek também tenha pegado esses rapazes aí e falar, vem aqui que vocês vão ter um dia de trabalho aqui comigo.
E até porque Edelman já trabalhou em outros anos com o Skarnek, né? Antes dele se aposentar, nos anos que ele passou lá, aí se aposentou e voltou agora, então deve ter tido alguma influência, sim.
Continuando aí nesse jogo corrido, a OL também fez um jogo bom, conseguiu abrir alguns buracos. E o que eu mais gostei, Sidney, foi que aconteceu o que a gente sempre quis, né? Tipo, o Brady não precisar lançar todas as bolas, o jogo corrido conseguiu não ser aquele jogo inútil que a gente tinha. Mas o mais importante, cara, é que a gente viu não só o Blount correr dessa vez, né? O White fez um bom jogo correndo, O Foster conseguiu algumas corridinhas dele ali e o Blount também. Então, foi quase que um sonho, né? Porque os três jogadores, os três running backs correndo, Brady em campo, mas o jogo funcionou, o jogo corrido funcionou para todos os running backs, né?
É, assim, não foi um espetáculo em termos de jardas terrestres, não foi um absurdo. Mas esse ataque dos Patriots não precisa que a gente corra para 150 jardas, 200 por partida. Esse ataque correndo na casa de 100 jardas por partida, como ele correu nesse jogo, é o suficiente para a defesa saber que numa terceira para dois pode vir uma corrida. Naqueles jogos de uma, duas temporadas atrás, quando a gente não conseguia correr às vezes para 40 jardas por partida, a defesa nem se preocupava com corrida. Observa a final da AFC contra os Broncos, ninguém respeitava o jogo terrestre dos Patriots. Então, não precisa você correr para 150 jardas, basta a defesa saber que você pode ser efetivo em corridas específicas ali. Isso já deixa a defesa ligada no running back, já facilita o play action, né? Para quem viu o espaço para Hogan, tem cada play action lindo. Um que a linha ofensiva vai toda para o lado esquerdo, a defesa inteira do Browns vai para o lado esquerdo, o Brady sai sozinho para o lado direito e lança a bomba lá para o Hogan. Então, o jogo terrestre precisa entrar o suficiente para facilitar o play action e para conseguir algumas conversões aí importantes.
Não, e assim, o play action já funcionou, foi muito importante nesse jogo, porque você pega pelo menos dois touchdowns que foi no Bennett, foi por causa do play action. Aquele TD que ele recebe mais, que foi acho que o passe mais longo que ele recebeu, é total, porque tá o Gronk alinhado por dentro, como primeiro tight end, o Bennett como segundo, eles saem fazendo play action, então fica como o Bennett é o último cara ali, o último recebedor, fica um corner nele. O corner acredita no play action, o Bennett sai sozinho, então o Brady tinha a opção do Gronk e do Bennett ali, porque todo mundo caiu no play action. E a gente tem uma informação legal aqui, que é de todas as vezes que o Brady lançou com play action, ele foi 4 de 4 para 84 jardas e 2 touchdowns. Então assim, é exatamente o que você disse, não precisa o jogo corrido ir lá e ganhar o jogo, a gente tem Tom Brady, é óbvio que a gente vai ser um time que passa. Mas a partir do momento que o povo fica com medo, que as defesas têm um pouquinho de medo do nosso jogo corrido, faz o trabalho do Brady ser muito mais fácil. Pra começar a defesa, Sidney, eu preciso falar aqui que o Alambique, aliás, Alan, a gente tá se matando com o seu nome, cara. Realmente, Alambique, velho. A gente tá falando Alambique é muito bom, é uma combinação muito boa de nome, cara. Você tem que beber muito profissionalmente, cara. Desculpa, mas... Ficou muito bom seu nome. E eu errei seu nome semana passada que eu falei Brick. Na verdade é Bic, agora eu não vou esquecer mais. Alan. Bom, o Alan mandou um comentário pra gente falando assim: eu sei que vocês vão meter o pau na defesa, mas não tem como criticar uma defesa que toma 15 pontos só de média. Eu acho muito por isso que o pessoal tá muito bravo com a gente, Sidney, porque semana passada a gente soltou o texto, eu soltei o texto, falando que a defesa é uma das piores do ano. E teve muita gente que ficou bem revoltada comigo. Mas o que eu posso fazer, gente? São os números. Desculpa, não tem muito o que eu falar. Meu texto foi todos os números. Mas, diferente do que o Alan tava achando, eu não quero meter o pau na defesa, não, cara. Eu acho que a defesa fez um bom jogo dessa vez contra os Browns.
Não, meter o pau não merece, né? Até porque, se você olhar que o melhor ataque terrestre da NFL até então conseguiu correr para 27 jardas, aquela história, né? Todo comentarista fala, seja daqui dos Estados Unidos, que o Bill Belichick ele tira a sua principal arma. Se a sua principal arma é um wide receiver, ele anula aquele cara, você vai ter que ganhar dele com outras pessoas. Se a sua principal arma é o jogo terrestre, ele vai anular o jogo terrestre, você vai ter que ganhar passando. E foi exatamente o que ele fez. 27 jardas totais terrestres pro Bills. Foram 235 jardas aéreas que a defesa cedeu, e muitas delas no final, em que o jogo já estava decidido. Então, assim, não é uma performance para você tacar o pau na defesa, longe disso. A defesa merece elogios, sim. Agora, ainda tenho certas restrições com essa defesa. Eu quero ver essa defesa testada contra ataques aéreos mais potentes, para saber que eu não consegui ainda cravar que essa defesa vai ser dominante e contra um jogo aéreo bom. Semana que vem vai ter um ataque razoável que a gente vai enfrentar a gente, que é o dos Bengals, e depois... talvez o melhor ataque aéreo da NFL até então na temporada, o segundo, né? Atrás dos Falcons, que é o Pittsburgh Steelers. Então a gente vai ter nesses dois próximos jogos, boas ideias de como essa secundária vai estar. E o que me preocupa é o pass rush, cara. Todas as semanas até aqui da temporada, eu vejo o quarterback adversário com muito tempo para lançar a bola. O Jabal Sheard não tá no nível que eu achei que ele fosse estar nessa temporada. Eu achei que ele ia assumir o lugar do Chandler Jones e dominar. O Chris Long tá sendo mais produtivo, né? Até que o Sheard melhorou, mas ele não tá ainda naquele Sheard.
O Sheard foi bem. Foi bem.
É, não, ele foi bem nesse jogo. É, mas ele, ainda tô querendo ver o Sheard que eu via quando ele entrava no, no, na temporada passada, assim. Que ele entrava e a gente dizia, pô, esse cara tá merecendo ser titular e tal. É, então, o que eu digo, a defesa tá bem, tá, mas eu ainda quero ver essa defesa testada contra ataques aéreos mais potentes.
Então, o meu caso também. Eu, como eu falei, eu achei que a defesa não foi mal, mas também não tô 100% feliz com ela, principalmente com a secundária. Eu não confio na secundária, a verdade é essa. Eu não tenho uma secundária que eu falo assim, lança aí que a gente se vira. É, principalmente uma coisa que eu vi um problema muito sério nesse jogo foi... Muita bola no meio, cara. Muita bola no meio e eles estão conseguindo completar com essa defesa. O meio ali, dependendo de onde for, é até um pouquinho mais culpa dos linebackers e tal. É, mas vamos dizer aí, nossa defesa aérea, eu não confio nela não, cara. É, eu já não tô tão preocupado com o front seven. Esse jogo eu achei que foram bem. Como você falou do Sheard, eu achei que o Sheard foi bem. Ele tava ali enchendo o saco dos caras toda hora. O Long, que teve um jogo um pouquinho menor dessa vez... mas pra mim a minha falta, a minha desconfiança até agora é total contra o jogo aéreo. Eu tenho bastante medo de quando os caras passam, e eu tô com muito medo dos Steelers, pra falar a verdade, pra que vão fazer com o Antonio Brown ali, porque como a gente já falou nos últimos programas, coloca o Ryan, daí depois tira, não pode pôr o Butler, aí coloca o Coleman, sabe? Essa é a minha maior desconfiança até agora, meu maior medo. É, e aí, se não bastasse, acho que você quer falar, pode falar antes que eu...
Mas assim, e um cara que era pra estar ajudando isso aí, e não tá nem ajudando, nem se ajudando, é o Cyrus Jones, né?
Ah, então é isso aí que eu ia puxar mesmo. Não tem como, né, cara? Quando a gente acha que o seu primeiro cara, a primeira escolha de draft é um corner, você fala, ah, beleza, não era o que a gente precisava tanto, mas tá, então pelo jeito o cara é bom. E o cara vem e ele tá sofrendo demais, né, Sidney? A gente colocou um texto aí ontem no site, pra quem quiser ver. Eu fiz o texto falando um pouquinho de tudo que tá acontecendo com o Cyrus Jones. Eu tô achando que é um problema meio psicológico dele já, ele não tá conseguindo se achar. Então deve tá afetando meio que a cabeça dele. Porque a expulsão dele foi idiota, né, cara? O cara com certeza foi cutucar ele, foi lá empurrar ele. E ele não teve cabeça pra baixar a cabeça, a verdade, e sair andando pro outro lado. Ele quis revidar num jogo que tava 30-13, cara. É muito idiotice fazer isso.
E antes disso, ele foi completamente batido no primeiro touchdown do Browns e foi pro banco logo depois. Então, ou seja, ele já tinha causado uma má impressão jogando, né? Então, qual era dele? Ele tinha que ficar caladinho e melhorar, entendeu? E o que é que ele faz? Ele vai dar um jeito de ser expulso. Então, eu tenho certeza que ele ouviu muito do Bill Belichick depois desse jogo. Não me surpreendo se ele ficar inativo no próximo jogo, tanto saudável. A gente, de vez em quando, vê isso, eles chamam healthy scratch, né? Quando o cara fica de fora mesmo, tanto saudável. Aconteceu essa semana, acredito, com o Jesse Coleman, foi isso? Tava saudável e ficou inativo no jogo. Não duvidaria se no próximo jogo o Cyrus Jones não aparecesse.
E eu acho que tem que ser mesmo, cara, porque não dá, meu. Ó, muito que eu falei no texto ali. Ele não tá bem marcando o passe. Ele não tá bem retornando os chutes, que era até então o grande motivo dele ter vindo. E agora ele mostrou que ele não tá bem de cabeça. Então fica uma semana em casa aí, toma um maracujina, uma semana, e volta a jogar que nem homem, cara. Porque senão não rola. A verdade é essa. Desculpa aí, mas você foi a primeira escolha do draft, cara. Você tem que entregar, não tem essa. Não tem se você... Primeiro era problema no vento de Foxborough, que ele não pegava a bola. Depois foi não sei o que, sabe? Toda hora é uma historinha. Meu, agora não. Agora você se ferrou porque você foi expulso. Tem muita gente que nem sabia que dava pra ser expulso no futebol americano, na NFL. E o cara foi lá e falou, não, peraí que eu te ensino como é que faz.
Eu acho que nem naquela confusão no final do Super Bowl, no finalzinho do Super Bowl contra o Seattle, eu acho que do Seattle o Michael Bennett foi expulso, mas acho que nosso não. Eu não me lembro realmente.
Bom, mas beleza, vamos ver o que vai acontecer com o Cyrus Jones, se vai ser nativo ou não. Eu acho uma boa, eu concordo com você, eu deixaria ele uma semaninha em casa aí pra dar uma pensada na vida. Minha mãe fazia isso comigo, pô. Deixava eu sentar no meu quarto pra eu pensar no que eu fiz, por que aquele cara não pode fazer? Bom, quem fez jogou muito bem e mostrou que é um puta de um jogador é o Malcolm Brown, né, Sidney? Que jogador que ele é, no meio ali. Quem lembra de Easley, não precisa, né, cara? Porque o Malcolm Brown fechou no jogo corrido, foi bom no pass rush também, e ele é um monstro ali no meio, né, cara?
E é impressionante a ascendente do Malcolm Brown, né? Porque ele, quando ele começou a jogar no início da temporada passada, ele não foi bem discreto e tal, o pessoal começou a reclamar porque ele era escolha de primeira rodada, mas daqui a pouco ele começou a subir, foi virando titular. E é titular desse time, indispensável, muito bom contra o jogo terrestre. Ele é muito grande, ele consegue ocupar muitas vezes um bloqueio duplo, né? Então ele ocupa muito espaço ali na frente. E tem esse bônus aí que é conseguir sacar o quarterback, ele conseguiu duas vezes nessa partida. Então, esse cara é muito jovem ainda, ele é um cara muito maduro para a idade dele.
Eu mesmo, eu tinha falado, lembra, que eu prestei muita atenção nisso, não precisava nem prestar muita atenção, na verdade. É bem visível que no training camp, quando ele não estava fazendo exercício, ele na fila ali, ele ia falar com todo mundo, sabe? Seja mais novo, seja mais velho, ele ia mostrar como que ele estava fazendo, perguntar como os caras estavam fazendo, falar como que ele estava fazendo. E até o Terrence Knighton, que é um cara super veterano aí, ele, logo quando ele chegou, né, Sidney, se eu não me engano, ele falou que ele reconheceu rapidamente essa liderança que o Malcolm Brown tem, né?
É, exatamente. Ele falou que, apesar de ter caras mais velhos e experientes lá, até o Alan Branch já é um cara mais velho, ele disse que era nítido, assim, a liderança que o Malcolm Brown exercia, e o cara só tem 22 anos, então esse cara tem pelo menos 10 anos aí de futebol em alto nível para jogar pelos Patriots.
Bom, outra coisa que foi interessante ver nessa linha, principalmente porque o front seven, principalmente a DL ali, jogou bem, foi a forma que eles usaram o Ninkovic, né, Cid? Uma coisa que a gente já tinha visto, tava rolando os boatos desde da off-season, que o Ninkovic poderia ser usado como linebacker. Dessa vez ele foi muito usado, muitas vezes ele tava ali no cover, ficou ali. Eu entendi ele um jeito bem solto, sabe? Parecia até que, tipo, ele poderia meio que decidir o que ele fazia, assim. Deixaram ele bem tranquilo pra ele jogar, sem precisar estar com os três, com a mão ali, com os três pontos no chão, e poder decidir usar a experiência dele, né, pra ele ver o que estava acontecendo nas jogadas, né?
E é interessante que a gente se acostumou a ver o Ninkovic sempre no chão ali, abaixado pelo lado esquerdo da linha, indo atrás do quarterback, e de vez em quando ele surpreendia, dava uma recuada, né, até interceptou já, lembro do jogo contra o Jets, que ele teve duas interceptações lá em Nova York, de vez em quando ele surpreendia, interceptou o Peyton Manning já, é interessante que nessa partida, eu vi em alguns momentos os três em campo juntos, o Chris Long, o Ninkovic e o Sheard. A gente sempre falava, né, quem é que vai perder mais tempo de jogo quando o Ninkovic voltar, ele vai entrar mais no lugar do Sheard ou do Long, e a gente viu por vezes os três em campo, então isso eles conseguem fazer, o Ninkovic faz de tudo nessa defesa, como você falou, estava bem solto realmente, e isso tudo, mesmo ele sendo poupado, né? Ele ficou de fora de vários snaps, claramente sendo poupado pela sua volta da contusão. Quando ele tiver realmente 100%, ele vai ajudar muito.
Não, inclusive teve uma jogada, acho que eles formaram em 3-4, e tanto o Ninkovic quanto o Long voltaram para ficar no cover. Então é interessante, e muito isso que a gente falou do Gronk, do Bennett, do Hogan e do Edelman, tem aí um tal de Ninkovic com Long também, até dá pra meio que entender algumas características parecidas dos dois, e eu tô gostando também, eles estão sendo bem, como eu vou dizer, Sidney, não tá tendo uma, não tá engessada a defesa, né? Não é assim, a gente joga desse jeito e é assim que a gente vai jogar.
Não, versatilidade, todo mundo ali faz de tudo, cara.
Isso é uma coisa que a gente tem que elogiar. Depois daquele texto que eu meti pau em todos aqueles números, essa é uma coisa que eu elogio muito, sim, que é como eles estão sendo versátil. A palavra que você usou é perfeita. Um outro cara que eu falei mal semana passada e que voltou a jogar bem foi o Hightower. A gente fez o de dentro do campo mostrando como o Hightower foi estranho contra os Bills, como ele realmente estava estranho, ele não estava 100%. Nesse jogo ele já apareceu melhor. Principalmente, eu vejo o Hightower, Sidney, foi muito que eu falei no de dentro do campo, quando ele não ataca o cara que tem a bola, quando ele fica esperando, alguma coisa está errada, porque é muito instintivo dele, né, dele ir para cima, dele ir fazer o tackle. E foi muito que a gente viu ele fazer de novo, agora voltou a fazer contra os Browns.
Forçou um safety, né, do Corey Kessler no começo do jogo, foi pra cima. É uma coisa que eu sinto falta do Hightower quando ele não tá, que quando tá ele e Collins ali pelo meio, os dois são muito bons no pass rush. Então, às vezes não vai nenhum, mas às vezes vai o Collins, às vezes vai o Hightower pelo meio da linha numa blitz. E isso deixa o quarterback adversário sempre com a pulga atrás da orelha, né? Será que vem o Collins? Será que vem o Hightower? Às vezes você vê o Hightower alinhado quase que como outside linebacker mesmo, ali na extremidade da linha, já para ir pro pass rush. Então, foram vislumbres assim, do Hightower que a gente viu, até porque ele ficou de fora de boa parte do jogo. é outro que, juntamente com o Nikovic, não está 100% ainda. Então, esses caras, quando voltarem, e se tudo der certo, não tiverem mais lesões aí, essa defesa vai melhorar bastante.
Não, é o que a gente sempre falou, né? Se a gente pegar os nomes e as características, a gente tem uma defesa top 5 aí, como o pessoal perguntou esses dias. Só que tem que ver se eles vão conseguir jogar como a gente imagina que eles podem entregar, né? Ah, pra falar de linebacker ainda, a gente teve a grande surpresa do jogo, que foi o Landon Roberts, né? É um cara que muitos nem achavam que ia ficar no elenco. Tava sendo inativo por vários jogos aí, quase todos os jogos ele tava sendo inativo. Colocaram ele dessa vez e o rapaz jogou demais.
Cara, eu acho que eu só não vi o Landon Roberts no ataque, porque em todos os outros lugares da defesa eu vi. Ele fez tackle em tight end, fez tackle em running back, foi pro pass rush, pressionou o quarterback, fez tackle até em wide receiver. Foi o líder do time tackles, né, na verdade, na partida, com 7. Então, bela surpresa, e mostra que a gente não precisa colocar o Freeney quando não tiver Hightower e o Collins.
Pois é.
Tem o Landon Roberts agora para salvar a pátria quando esses caras não puderem jogar. E tomara que não seja só um brilhareco, assim, que realmente ele mostre que está evoluindo. E até um cara que ele não se destacou mais, a gente falou há umas semanas aí, no training camp, do que o Cambo Gruger Hill, né? A gente até achou que o Gruger Hill estava na frente dele uma época aí. E o Gruger Hill está fora e ele tá no time ainda, né? Então, tomara que realmente isso aí seja sinal de que ele tem futuro e que essa evolução venha logo.
Ah, o Belichick hoje, a gente já soltou no Twitter isso, hoje em entrevista perguntaram pra ele dessa questão de quem que ele achava desse jogo que o Roberts fez, e ele falou que o Belichick contou que, na verdade, ele nem conhecia o Landon Roberts, nunca tinha ouvido falar dele, e ele tinha ido pra um jogo de Navy contra Houston, e no jogo de Navy ele foi lá pra ver o Keenan Reynolds, o quarterback, ele foi lá pra assistir o jogo, pra prestar atenção nele. E que o jogo era pro Keenan Reynolds acabar com o jogo, só que, na verdade, quem travou o Keenan Reynolds foi um tal de Landon Roberts do outro lado, um linebacker de Houston, que foi aí que ele falou, pô, peraí, deixa eu anotar o nome desse cara e acompanhar mais, e o cara acabou indo pros Patriots. Eu achei bem legal essa história dele, tem lá no nosso Twitter, inclusive a gente até soltou no Twitter, tem os melhores momentos, fizeram já um vídeo no YouTube com os melhores momentos desse jogo do Landon Roberts em Navy, que é o jogo que ele apareceu aí pro Bill Belichick. Pra terminar essa defesa, Sidney, eu não quero deixar de falar do Patrick Chung, que fez um bom jogo. Ele tomou umas bolas ali, mas no geral ele foi bem. Uma coisa que eu achei bem interessante dele, não só a interceptação, lógico, mas teve uma jogada que ele tava no tight end, e ele tava tão justo no tight end, ele sabia que ele tava muito justo no tight end, só que o tight end agarrou a bola. E aí, quando acabou a jogada, ele tava sentado no chão, ele bateu palma pro tight end. Eu achei muito legal a atitude dele. Mostra muito isso do que a gente fala aqui, né? Porque às vezes não adianta, cara. Quando você joga na defesa, você pode dar seu 110%. Mas se o cara der 111, o cara vai pegar a bola, né?
Aquela história é até um clichêzinho que o Paulo Antunes falava muito. Hoje em dia ele fala pouco isso, mas ele falava muito, né? Que o passe perfeito é indefensável. Ele falava sempre, todo jogo ele falava. E realmente, tem recepções que são completadas com a cobertura perfeita. Só era assim, não tem como esse cara estar melhor do que isso sem cometer uma falta. O Chung fez uma ótima partida, ele e o McCorry foram bem em tudo, assim, muito bem atacando o jogo terrestre também, que era um ponto de ênfase, assim, realmente dessa partida, e muito boa a dupla nossa.
Uma injustiça que eu vi ali nessa questão da marcação também foi com o Jonathan Jones. Eu achei que ele fez um bom jogo, a maioria das vezes que eu vi ele marcando, ele tava justo, e no touchdown que ele tomou, que foi o segundo do Browns, sobrou ele com o Tyrend, e o Tyrend é muito mais alto que ele. E aí foi o quarterback que soube usar essa questão, soltou o passe lá em cima, o Tyrande pulou e levantou a mão e o Jones estava grudado nele, mas não conseguiu chegar pela altura. Então achei que foi até meio que uma injustiça aí com o Jonathan Jones ter tomado esse touchdown. Eu achei que ele fez um bom jogo sim, eu não achei que foi mal não. Bom, pelo menos não foi expulso, né, Sérgio? Special Team, Sidney. Toda vez agora a gente tem que falar dessa história, porque o senhor Gostkowski errou de novo, cara. Tudo bem. Foi 50 jardas. É aquela história que a gente fala que é um chute que não dá pra garantir. Mas pra falar a verdade, cara, o erro dele me afetou não por ser torcedor dos Patriots e eu falar, eu queria os 3 pontos, porque os 3 pontos não fez a diferença. Mas eu tô naquela questão assim, putz, o Gostkowski errou de novo, cara. Ele não pode errar porque, tipo, eu tô muito com medo de que seja uma coisa da cabeça dele, sabe? E qualquer chute que ele errar agora só vai piorar essa história, sabe?
Cara, é isso que o principal, não tá fazendo a diferença nos jogos, mas tá fazendo a diferença na confiança que a gente tem nele. Se você lembrar da partida contra os Giants em Nova York no ano passado, um jogo para ser decidido, a última campanha, o Brady tendo que machar o ataque para tentar chutar um field goal, e eles conseguiram avançar até um ponto que seria um field goal de 54 jardas. E eu fiquei tranquilo, 54 jardas, muito kicker, erra direto aí, eu sabia que o Gostkowski não erra aquele chute, e ele era um cara automático, assim, um field goal de nível difícil, você falou corretamente. A partir de 50 jardas, não dá para você criticar o cara se ele errar. Mas a gente sabia que o Gostkowski, 50, 54, ele bota lá dentro, não tem erro. Agora, não. Sabe, esse ano eu não consigo ter essa confiança nele. Se o jogo estiver dependendo de o ataque chutar um field goal, dos peitos chutarem um field goal de 54 jardas para ganhar, eu vou ficar com medo agora, eu confesso. Então, é mais nisso, a confiança que isso pode fazer falta lá na frente.
Então, é bem isso que você falou. O ano passado, né, por exemplo, usando o seu exemplo do Giants, era, não precisa fazer touchdown. Leva ali até pouquinho depois do meio de campo que a gente ganha o jogo e a gente tem o Gostkowski. Esse ano já é, não, vamos tentar o touchdown porque não vai saber o que o Gostkowski vai fazer. Agora, repito, o meu medo é muito, se ele também não tá assim, sabe? Tipo, na hora que tiver um drive, ele tiver na cabeça dele, nossa, faz o touchdown pra eu não ter que chutar. Tomara que não, cara, mas quanto mais ele errar, pior vai ser, cara. Então, sei lá, eu tô muito cabreiro com essa história. Tô bem preocupado, pra falar a verdade. Sr. Cyrus Jones já foi, isso não tinha sido nem expulso ainda, mas ele já tá sendo tirado ali dos retornos, pelo menos nesse jogo, né? Ele não retornou os punts, que foram o Edelman, a maioria do jogo, e o Amendola no final. E no kickoff colocaram o Foster, o DJ Foster, com o Slater. Já foi aí um primeiro, a gente falou bastante já do Cyrus Jones, mas já estão mostrando ali pra ele também que em campo ali, as bobeiras que ele fez nos retornos, não é aceitável, então ele já tá tomando uma barraçãozinha ali.
E uma velha novidade, digamos assim, nesse jogo foi o Edelman voltar a retornar punts, né? Até 2014 ele era o retornador oficial, era o melhor da NFL disparado em termos de média de jardas de punt. Ano passado ele foi muito poupado disso aí, claramente queriam preservá-lo, botaram o Amendola para retornar e tal. E contra os Browns, Edelman voltou. Eu não sei se isso significa que os caras têm confiança de que se por acaso ele levar uma pancada e precisar ficar de fora de algum tempinho, a gente tem jogadores ali para suprir, ou se é porque eles não estavam satisfeitos com o retorno dos punts e resolveram botar o melhor retornador para assumir, né?
Ah, eu sei que eu não gosto nem um pouco disso. Com o Edelman ali, eu não gosto nem um pouco, falar a verdade. Ah, bom, pra gente não deixar de falar domingo, porque a gente é nossa torcida oficial domingo, o domingo jogou pra caramba no Special Team.
Cara, é muito bom, né? E ele começou a entrar na defesa, viu? Finalmente, a gente cobra isso dele aqui, do Belichick aqui há algum tempo. Tudo bem que a maioria das vezes o jogo já estava decidido, mas ele entrou na defesa. E eu quero ver ele principalmente, assim, a gente fala aqui, em situações de terceira descida, indo pro pass rush, que ele é muito atlético, a gente tem que explorar isso domingo. I'm an Irishman, leathered, weathered Irish skin, beard orange as the sunset of the flag, in the night sky we fly it, proud for the life we fight to live, history I write with it. Bom, então é isso aí, Cid, a gente vai ficando por aqui. O próximo jogo é Patriots e Bengals, jogo já confirmado pela ESPN, então não precisa ir sair correndo atrás dos links malditos. A gente vai, como sempre, vai estar ao vivo, a gente vai soltar matéria sobre isso. E como você disse no meio do programa, vai ser um ataque um pouquinho mais organizadadinho ali, que dá um pouquinho, ameaça um pouquinho mais o jogo aéreo. E vamos ver o que essa defesa vai conseguir fazer, né? O que eu tô achando bom disso é que eles vêm com a confiança um pouco abalada, eles levaram uma surra do Cowboys, estavam perdendo de 28 a 0 até o quarto período, eu acredito, e depois conseguiram até dois touchdowns no finalzinho. Então eles vêm um pouco abalados assim, já com três derrotas na temporada, então a gente tem que aproveitar isso aí e usar isso contra eles e sair na frente, pontuar e deixar os caras mais desesperados ainda.
Bom, você tem uma coisa boa aí, o jogo é em casa e os Patriots não perdem para os Bengals desde 86. Ou seja, eu nunca vi os Patriots perder dos Bengals, espero que eu não veja de novo. CJ, vamos ficando nessa, até semana que vem, cara, abraço.
Até, cara, um abraço, galera, até mais. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break.
If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting...